Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos ao Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2019. Em Washington são 12h30. E em Angola são 17h30. Das 17h30 às 18h transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30 estamos também na onda média nos 1.530. Hoje aos microfones estão Mayra de La Salette, que sou eu, e Amâncio Miguel, aqui ao meu lado, vai gerir as redes sociais, mas também nos acompanha através dos afiliados em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, assim como na nossa página voaportugues.com, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português. Podem também enviar as perguntas pelo WhatsApp, aqui para o Angola Fala Só, para o nosso debate. O número é... +1 908 652 4584. Mas não se esqueça, não pode ligar, apenas enviar mensagem e o número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Vamos então às notícias que marcam a atualidade desta sexta-feira. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, vai disponibilizar uma ajuda de 100 milhões de dólares para ajudar Moçambique e fazer frente às consequências do ciclone Idai. O anúncio foi feito pelo diretor do Departamento de África do FMI, Abebe Amr Selassie, em Washington, e nesta sexta-feira, dia 12, em conferência de imprensa. No caso da Guiné-Bissau, aquele responsável referiu que o FMI tem apoiado o governo a colocar as finanças em dia, em virtude da própria situação de fragilidade financeira do país.
O Conselho Militar de Transição no Sudão, que assumiu o poder após destituir o presidente Omar al-Bashir, garantiu nesta sexta-feira que vai dialogar com todas as entidades políticas do país e que o futuro governo será civil. Os militares, que ao anunciarem na quinta-feira ontem o afastamento de Omar al-Bashir, disseram que as eleições irão ter lugar só dentro de 2 anos, garantiram que não permitirão que nenhum ataque contra a segurança. Eles asseguraram que os militares, Omar al-Bashir, que está preso, não será extraditado.
E no Quênia, 2 médicos cubanos foram sequestrados na região de Mandera, depois de os atacantes terem morto um polícia que fazia a segurança destes médicos. As autoridades quenianas admitem que os sequestradores sejam membros do grupo Al-Shabaab. Mandera é a capital do condado de Mandera, no nordeste do Quênia, e faz fronteira com a Somália, onde o grupo radical islâmico é muito ativo.
E por último, neste bloco de notícias, a capital líbia, Trípoli, registrou hoje mais um dia de combates entre o autodenominado Exército Nacional da Líbia, ENL, do general Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia, e que há uma semana avançou sobre a cidade e tropas do governo, reconhecido internacionalmente. As agências de notícias dizem que grupos armados leais ao primeiro-ministro reconhecido internacionalmente, Fayyad al-Sarraj, mantiveram os rebeldes longe do aeroporto, que é o seu alvo preferencial.
Angola fala só.
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 Hoje, no Angola Fala Só, temos como convidado António Martins Domingos, primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Angola, a EPAL. Muito boa tarde, António Martins.
Muito boa tarde ao programa Fala Só e ao vasto auditório do mesmo programa. Boa tarde.
Muito boa tarde e muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco durante uma hora nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Vamos então, António Martins Domingos, vamos começar aqui com uma pergunta antes de passarmos aos nossos ouvintes, e já temos ouvintes em linha à espera. Os trabalhadores da EPAL ainda estão em greve. Como é que estão as negociações com a empresa?
Os trabalhadores da EPAL ainda estão em greve, que deu início no dia 28 do mês de março. Já lá vão até hoje cerca de 14 ou 15 dias de greve. Até agora, a entidade empregadora continua com a mesma postura arrogante e mantém-se ao silêncio. Não presta nenhum pronunciamento aos representantes trabalhadores ou mesmo ao coletivo de trabalhadores. Mas nós continuamos pacientemente à espera de que este pronunciamento se verifique, porque acreditamos que o diálogo é a melhor forma de resolver o conflito e não a greve em si mesmo, não é? E pensamos que a greve é uma forma de pressionar a entidade empregadora para que sinta incomodada e que sinta uma perda para que seja forçada a atender às reivindicações dos trabalhadores, porque verificamos que os administradores da empresa pública de águas não têm uma cultura sindical, não têm uma postura democrática e não esqueceram-se da sua responsabilidade enquanto gestores públicos, mas que devem, acima de tudo, satisfazer necessidades básicas, quer seja da população em geral, quer seja dos recursos humanos que têm a seu dispor, a sua gestão, mas verificamos que não há nenhum interesse, porque essas mesmas pessoas nos convencem, não, enquanto gestores públicos, que não têm competência para tal, porque também não têm nenhuma experiência. É preciso que antes mesmo de serem nomeadas pessoas para administrarem um bem público, se faça ou se obedeça critérios bastante rigorosos para evitar o que é verificado na gestão de empresas públicas. As empresas continuam a ser formalmente públicas, mas os lucros são privatizados a favor desses mesmos administradores.
Muito obrigada por essa introdução. E eu vou-lhe pedir, antes de nós continuarmos, que baixe o som do seu lado, porque está a fazer feedback e então nós conseguimos ouvir as perguntas que colocamos aqui deste lado. Então eu peço ao nosso convidado, António Martins Domingos, que baixe o som do seu rádio para que possamos então ter um áudio limpo para os nossos ouvintes. Agora, Sr. António Martins Domingos, nós já temos aqui um ouvinte em linha, e ele ligou-nos da Nhareia, no BIE, e é Timóteo Celestino. Alô, Timóteo Celestino, como está?
Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tem?
Sim, por favor. Continue. Olha, nós já temos o nosso convidado em linha, ele está a ouvir a sua pergunta, pelo que fica à vontade e coloca a sua pergunta.
A pergunta que posso colocar é sobre a situação da greve da direção do que é da IPAU em Luanda. Não sei como será a solução do seu secretário.
Sim, senhor. E tem mais alguma questão, senhor Timóteo?
Também mais.
Muito obrigada pela sua questão, senhor Timóteo, que nos falava a partir da Nhareia. Nosso convidado, António Domingos, primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda, como é que estão, então, esta solução? Está... Tem a luz no fundo do túnel ou não? Pelo que estava a dizer de início, não parecia. Mas esta é a pergunta do nosso ouvinte a partir da Nhareia.
Soluções. Penso que a entidade empregadora é que tem agora a responsabilidade de trazer soluções para os problemas que estão agora em questão, colocados à mesa. Porque os trabalhadores, desde o primeiro dia, o primeiro minuto, o primeiro segundo, em que foram admitidos na empresa pública de águas, foi com a consciência de que estavam a dispor a sua mão de obra,
em troca de condições de trabalho e uma remuneração justa e outras remunerações complementares. Mas ao longo desses anos não se verifica esta reciprocidade, ou seja, o cumprimento das obrigações da parte empregadora, o que levou os trabalhadores a aguardarem, esperarem, esperam há décadas, uma solução que tenha, não é por iniciativa, na verdade, não é, dependendo da boa vontade da entidade empregadora. É verdade que nesses últimos anos os trabalhadores apresentaram cadernos reivindicativos, negociaram e também declararam a greve, mas que as greves foram suspensas, né, porque o empregador prometeu, mas não se comprometeu, né, prometeu em resolver os problemas dos trabalhadores, mas que depois desses últimos anos, né, de alguns meses e anos, eu estou a me referir concretamente, né, de 2011 para cá, né, os trabalhadores têm levado a cabo algumas greves, mas que não têm terminado tão bem, porque o empregador faz promessas e o trabalhador, como acreditamos que é pessoa de bem, porque sempre cumprimos com as nossas obrigações, mas o empregador é que manifesta falta de vontade, manifesta ganância, falta de compaixão, falta de humanismo e não tem dado o devido tratamento às reivindicações apresentadas. E penso que é a parte que deve trazer soluções, porque tem os meios técnicos, meios financeiros e outros recursos, né, para solucionar tais problemas. Os trabalhadores até agora têm cumprido as suas obrigações. Acredito que o contrário, o empregador não dirá, né, não vai negar esta postura do trabalhador. Tem sido excelente. Então pensamos que a solução deve vir agora da parte da entidade empregadora.
Muito obrigada, Sr. Secretário. E, Sr. Secretário, eu vou aproveitar e passar aqui a bola ao nosso colega que está a gerir as redes sociais, o Amâncio Miguel. E, Amâncio, eu já vejo que há aqui muita gente a comentar e até havia perguntas antes do programa começar.
É verdade. Há muitas perguntas que não são necessariamente todas relacionadas com a reivindicação dos trabalhadores, mas como o assunto tem a ver com água, as pessoas aproveitam a ocasião também para falar de questões de água. Nesta primeira linha de perguntas dos nossos amigos, vou colocar a pergunta que o Tunga Vata, que também nos ligou no WhatsApp, mas no WhatsApp nós não podemos receber chamadas, apenas as mensagens. Ele pergunta, aliás, faz um primeiro comentário, diz que Luanda está alagada e cheia de mosquitos e outros males. E a pergunta que ele coloca para o nosso convidado é esta: se a punição, isto referindo-se à greve, é para os dirigentes do MPLA ou para os pobres, por exemplo, do Zango 3, que está há 2 meses sem água?
Senhor secretário? Ok.
Sim. Penso que a falta de água nas casas dos cidadãos de Luanda, a residência desses cidadãos, não tem a ver só com situações inerentes à greve, mas tem a ver também com a incompetência das pessoas que têm administrado a empresa de água. 2 meses sem água. É verdade que há localidades que até estão há mais tempo sem água. E pensamos que os gestores, o administrador da IPAL, não têm mostrado preocupação nenhuma em ultrapassar esta situação, que é bastante, não é, preocupante. E tem dado maior destaque a pessoas, não é, a localidades, não é, em que vivem pessoas da classe média alta e da classe alta. Mas pensamos que pessoas da classe baixa também têm o mesmo direito, não é, que é o acesso à água e outros bens para a satisfação de necessidades básicas. E também pensamos que a maior parte do pessoal da classe baixa tem sido os maiores contribuintes, os melhores clientes, porque têm pago com alguma regularidade, não é, as suas leis de impostos e taxas e por aí fora, as suas contribuições. Há 2 meses sem água. Vejamos que esta situação deve ser uma das soluções, deverá ser o encerramento de algumas girafas, ou se não for encerramento dessas girafas, essas girafas deverão ser posicionadas ou colocadas em zonas que não prejudicam o normal fornecimento de água. Refiro-me às girafas. As girafas são aquelas torneiras grandes, não é, que servem para abastecer os caminhos externos e para levar água para as zonas em que não jorra água nas torneiras dos moradores. Só que, infelizmente, essas girafas têm tido prioridade, porque são girafas que estão em posse de pessoas titulares de cargos públicos, pessoas bastante influentes, pessoas próximas ao poder ou pessoas com poder, tal como parentes próximos de generais, parentes de anteriores PCAs, né, de presidentes do Conselho de Administração da IPAL, parentes próximos de pessoas ligadas ao governo, e estas mesmas pessoas é que têm comercializado a água sem trazer algum benefício à empresa e sem trazer algum benefício à população em geral e também aos trabalhadores. Os lucros acabam por ser canalizados aos bolsos destas pessoas e que não levam a sua contribuição, uma vez que tais contratos obrigam que essas pessoas direcionam, não é, ou depositam parte do valor que arrecadam aos cofres da empresa. Então, penso que aqui há uma desordem, não é, em termos econômicos, em termos comercial. Há uma desordem que é impossível controlar este comércio de água feito pelos privados, que não vemos razões para que participam no negócio da distribuição ou do comércio da água, mas pensamos que os privados estão aí para satisfazer os interesses próprios e que também é impossível fiscalizar estes negócios quando a empresa pública de água de Luanda tem mais de 40 contas bancárias. Vejamos que o Estado tem apenas uma única conta, a conta única do Estado. O Ministério da Justiça, por exemplo, também só tem apenas uma única conta, que é o cofre único da Justiça. Não vemos razões nenhuma para que a IPAL, que é uma empresa, não é, de âmbito provincial, tenha mais de 40 contas bancárias. Penso que não permite uma melhor fiscalização e controlo das receitas que estão arrecadadas. Isto possibilita, na verdade, a corrupção ou o mau uso,
senhor Domingos,
dos fundos da empresa.
Senhor Domingos, o senhor Domingos
então,
está a dizer...
São situações que não facilitam, não dificultam a distribuição da água, não estas mesmas girafas, porque na verdade estão aí para satisfazer interesses privados.
Senhor Domingos, está a dizer que a EPAL, a Empresa Pública de Águas de Luanda, tem 40 contas bancárias, é isso?
Exatamente.
Como tem essa informação?
Aceitáveis.
E como é que tem essa informação? É um número
esta
exato?
Informação, exato. Esta informação, durante as negociações, digamos, né, que nós apresentamos, porque são os dados que conseguimos obter em 2015, quando fazíamos parte da comissão sindical, porque depois tivemos que sair. Agora que voltamos, pedimos para atualizar as informações, não foram negadas nem confirmadas. E na verdade, eles dizem que não é possível reduzir o número de contas bancárias, mas foram implicitamente confirmadas pela comissão negociadora que foi constituída pelo presidente do Conselho de Administração.
Muito bem, muito obrigada por esse esclarecimento. Vamos continuar com os ouvintes pelo telefone e depois voltamos às redes sociais. Vamos até Cabinda, onde está o Sr. José Gabriel. Sr. José Gabriel, muito boa tarde, boa noite.
Sim, boa tarde, senhora jornalista.
Boa tarde.
Sim, senhora.
Tenho uma pergunta?
Tenho uma pergunta. Gostaria de perguntar ao senhor. A empresa EFAL fez um trabalho aqui em Luanda. Em 2017, houve trabalhos de lançaram instalações de tubagem e até cá água no cassai. Será que a falha é do governo ou da empresa?
Senhor José Gabriel, não desliga. Eu tenho aqui a informação que o senhor José Gabriel é de Cabinda, mas pelo que eu entendi da sua pergunta, o senhor José está a viver em Luanda. Em que zona? Para que o nosso convidado possa perceber melhor ou talvez ter uma resposta melhor para si. Qual é, em que zona é que está a viver?
Eu digo o seguinte, em 2017 foi lançada uma campanha de água em Luanda e até cá em Luanda, alguns bairros como a Viana, água nunca sai. Será que a falha é da empresa ou do governo?
Está certo. Muito obrigada. E uma boa continuação. Senhor Domingos, primeiro secretário da Comissão Sindical das Empresas de Água de Luanda, esta pergunta aqui está um bocadinho relacionada com a pergunta anterior. Este senhor vive na zona de Viana e diz que desde a campanha de água para todos, ele nunca viu água, pelo menos sair das suas torneiras, nesta zona de Viana.
Exatamente. Uma parte não é penso que uma parte da solução tem a ver com aquela que eu apresentei anteriormente, né, que tem a ver com o melhor posicionamento das girafas e tem tido prioridade no fornecimento de água, ou seja, depois da água sair das estações de tratamento de água, o normal é ser encaminhada, a água deve ser encaminhada para os centros de distribuição que estão dentro das localidades. Estes centros de distribuição fazem a devida distribuição. Mas nós temos agora um monte de girafas a serem colocadas antes mesmo da água chegar ao centro de distribuição. Ou seja, a água vai primeiro para as girafas têm sempre água em grande quantidade para facilitar ou permitir o negócio de privados próximos ao poder, né, que têm comercializado a água para o seu próprio interesse, sem razões, sem necessidades, e só depois é que vai para os centros de distribuição. Ou seja, em primeiro lugar, tem prioridade estas pessoas, né, estes privados que eu citei, e depois a água que vai para as localidades. E isto torna-se um empecilho, um obstáculo para a distribuição da água.
E como é que a água nunca chega?
Em segundo lugar, penso que tem a ver com os projetos falhados em que a IPAL esteve a executar. São projetos que muitos técnicos experientes da IPAL reprovaram. São canalizações feitas pelos chineses sem fiscalização nenhuma. Sentimos que não se obedecia aos grandes padrões exigidos pelos nossos engenheiros, pelos nossos hidráulicos. Foram feitos a correr. Logo de antemão já se sabia que essas torneiras teriam alguma dificuldade em levar água para o consumo dos nossos clientes. E muitos técnicos sempre criticaram. Mas, na verdade, são projetos que também pensamos que visava apenas dar algum benefício aos anteriores gestores da empresa de águas.
Muito bem, muito obrigada. Vamos voltar então às redes sociais, Amâncio.
Temos várias perguntas, como disse antes, são perguntas que não têm muito a ver com a reivindicação, mas tem a ver com a água, e aproveitamos também a ter aqui o comentário do nosso convidado em relação às questões que têm a ver com a água em Angola, em Luanda em particular. O Daniel Ndel pergunta até quando a resolução desta situação, e ele também diz que não se entende como é que a Namíbia depende da água de Angola e a Namíbia não tem este problema, mas Angola tem um problema da falta de água. Associado a esta questão, temos também o João Matos, que está na Holanda, a diáspora angolana também presente, diz que antes da greve não acha que seria mais justo primeiro colocarem água para o povo de Luanda e não a reivindicação.
Senhor Domingos.
Uhum. Antes da greve, colocar água. Sim, eu concordo plenamente. Mas nós, trabalhadores, como sabem, somos subordinados aos nossos empregadores. E nossos empregadores têm um poder diretivo. É que traçam os planos de ação e nós simplesmente somos meros executores. Se dependesse de nós, certamente isto aconteceria. Tanto mais que nós temos visto que há trabalhadores que têm, muitas das vezes, arriscado os seus empregos, e alguns foram mesmo despedidos por isso, quando cederam por uma questão de, não é, dentro de um espírito de humanismo, não é, de compaixão, solidariedade, há trabalhadores que vão efetuando ligações domiciliares, mas sem um despacho do presidente do Conselho de Administração. Não é um ato aceitável, regular, mas muitos trabalhadores têm tentado feito isso. Tem custado até, não é, estes trabalhadores, é a expulsão, é o desemprego, porque muitos pedidos feitos pelos moradores não têm sido, não é, cedido pelo empregador. E que também pesa-nos bastante, porque muitos desses pedidos são feitos por pessoas conhecidas por nós, até alguns parentes, e que vamos vendo que outras pessoas têm uma certa influência, ou novos condomínios têm água, não é, e muitos até 24 horas por dia, mas que localidades que já existem há alguns anos, mas são ocupadas, né, por pessoas de baixa renda, não tem água a jogar nas suas torneiras. Então, não depende de nós, não é, este poder de distribuir água a todos. E penso que também tem a ver com as questões que, apresentadas pelos ouvintes, né, que antecederam. E penso que uma boa parte tem a ver com a falta de vontade, e não é, uma parte dessas situações tem também a ver com os interesses privados de pessoas ligadas ao poder, que comercializam a água e prejudicando o fornecimento de água a estes bairros. Ou seja, se todos os moradores tiverem água em suas casas e a pagarem um preço baixo, estas pessoas que têm girafas privatizadas poderão não ver os seus negócios, que são negócios que, digamos, que são negócios desnecessários, em alguns mesmo acreditamos serem ilegais. Estas pessoas não poderão ter algum sucesso. Então, como aqui a ganância não é de muitas pessoas próximas ao poder, os moradores têm sido prejudicados.
Muito obrigada, Sr. Domingos. Nós agora vamos fazer uma pausa. Eu sei que temos em linha Manuel Nito Alves. Vamos pedir a Manuel Nito Alves que aguarde um bocado, porque estamos a chegar ao intervalo, a nossa primeira meia hora, e assim que for tempo, passamos então ao Manuel Nito Alves. Portanto, eu peço aqui, tenho que dar os cumprimentos de onda e peço então aqui um bocado de paciência nesse sentido. Nós estamos então a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 transmitiremos em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 17.655. Nós estamos no Facebook Live, ligue-se a nós, comente, envie perguntas. Também estamos na nossa página voaportugues.com, no Instagram e no Twitter. e no telemóvel também basta escrever voaportugues.com. No WhatsApp, já sabe, é mais um 908-652-4584. Contamos com as suas perguntas. Este é o Angola Fala Só. O nosso convidado desta sexta-feira, dia 12 de abril, é António Martins Domingos, o primeiro secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda, a EPAL. O nosso convidado está aqui para nos falar como estão as negociações com a EPAL. Eles estão em greve desde dia 28 de março e há muitos problemas de água. Vive-se uma crise de água. Para os moradores, para os utentes, é um problema, mas para os trabalhadores da EPAL também é. E daqui a nada falaremos das suas reivindicações, as reivindicações dos trabalhadores da EPAL, que até agora não estão a ser respondidas pela empresa. Como eu tinha dito, vamos agora então ao nosso ouvinte, que está no telefone, é Manuel Nito Alves, ele é ativista Revu. Vamos ouvir o que ele tem para dizer e que perguntas terá para o nosso convidado. Alô?
Ora, desculpa, boa tarde a todos os ouvintes que estão a acompanhar o programa Angola Fala Só da Voz da América. Gostaria meramente de dizer o seguinte, que estou a felicitar o estar do pessoal que trabalha na EPAL, que neste momento já consegue reivindicar um direito que é de todos nós. Mas ainda assim digo também, o problema de água em Angola é meramente mais um problema social. E gostaria de dizer que estaríamos preocupados a resolver o problema da EPAL, problema de água, luz, saúde, educação, tudo isso. Deve meramente haver uma conjuntura política revolucionária por parte da sociedade civil, o povo em geral e os partidos da oposição. Porque não custa nada os dirigentes que detêm o poder. Estou a falar do PR, João Lopes, o morreu político deve lá. Os administradores e governadores em geral conseguem meramente criar uma estabilidade governamental para resolver os problemas do povo. Só não fazem isso pela sua ganância pessoal, só não fazem isso porque não estão preocupados com o povo em geral, só não fazem isso porque acham que quem está aí a viver não são humanos, são meramente como se fossem insectos. Isso cabe à determinação do povo em geral e da sociedade civil, os partidos da oposição. Senão não vamos conseguir fazer absolutamente nada. O problema de Angola é um problema muito, muito, muito grave. Se não resolvemos isso, ainda teremos muitos problemas.
Nito Alves, obrigada pela sua participação. Queria saber, tem uma pergunta específica ou apenas essa mensagem?
A pergunta que eu tenho específica ao meu companheiro que encontra-se lá, está no estúdio, está meramente a participar do programa, gostaria de lhe perguntar o seguinte, quais são a criatividade ou a plataforma, porque só agora estão a abrir a boca ao reivindicá-lo, e no tempo do José Eduardo dos Santos não reivindicavam e agora conseguem falar. Há pessoas que lutaram por essa pequena liberdade e democracia, que contestam esse tipo de aproveitadores e que querem uma abertura de todos da nação e para conseguir aquilo que nós queremos. Vamos lutar pelo povo, não pelo nosso benefício pessoal. Viva Angola, viva o movimento revolucionário.
Muito obrigada, Nito Alves, ao telefone. E nosso convidado tem aqui uma pergunta, teve uma felicitação também aqui de Nito Alves pela coragem de vir falar, mas ele também pergunta porquê só agora, embora eu, no início da nossa conversa, o nosso convidado, o Sr. Domingos, já tivesse dito que houve várias greves antes os trabalhadores sempre acreditaram que a empresa iria cumprir com as promessas. Mas eu passo a palavra ao nosso convidado, António Domingos, porque sou agora.
Muito obrigado pelas palavras de consolo e força dadas pelo nosso estimado ouvinte. Respondendo diretamente à pergunta, penso que nós não nos manifestamos só agora. A título de exemplo, né, para fazer crer que é uma situação não inédita, é a situação vivida no final de 2014. Temos um grupo de sindicalistas, tivemos um grupo de sindicalistas de Itaú, que passaram a quadra festiva de 2014 na prisão. Penso que tivemos por ali 3 greves, no mínimo, possivelmente mais. Penso de 2011 a 2014, de 2011 a 2015, penso que tivemos mais de 3 greves. Sempre reivindicamos, sempre manifestamos a nossa coragem e preocupação em expor os problemas que a nossa empresa viveu. O que, na verdade, aconteceu é que os órgãos de difusão massiva, principalmente os públicos, não divulgavam as nossas ações, as greves, não só da IPAL, mas de outras empresas. Ou seja, não havia abertura que há hoje, também não é tanta, ainda verifica-se muita censura, não é, no nosso país, feita pelos órgãos de difusão. Penso que antes era pior, não passava quase em televisão nenhuma, até privadas as greves que eram desencadeadas. Isso faltou, mas nós sempre tivemos a coragem, sempre tivemos a determinação em manifestar publicamente as nossas insatisfações, as nossas inquietações, e nunca tivemos, nunca nos sentimos intimidados, nunca nos submetemos ao anterior governo. E pensamos que não é diferente agora. Não, eu pessoalmente não vejo nenhuma diferença. O que eu faço hoje, fiz antes na administração do presidente dos Santos, e meus colegas também. São pessoas que conheço há muito tempo, sempre manifestaram os seus pensamentos, as suas opiniões, sem temer por alguma repressão.
Muito obrigada por esse esclarecimento. António Domingos, nós vamos fazer o seguinte. Por causa do nosso ouvinte que estava à espera há já algum tempo, eu deixei também em espera o Norberto Sateco, que está no AMBO com a revista de imprensa. Vamos ouvir o Norberto Sateco e depois então voltaremos.
Vemos as notícias que marcam a atualidade em Angola nesta sexta-feira, 12 de abril de 2019. O Jornal de Angola chamou para sua manchete Comissão Económica Angolana, assinou um acordo com o Tesouro Americano no âmbito da parceria junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Concorrência nas telecomunicações ganha nova operadora no mercado angolano, depois dos anos a fios sob liderança da Unitel, Movistar e Angola Telecom. O Jornal do País chamou para sua manchete um drama caricato da justiça angolana, onde o suposto morto regressa 6 anos depois para elibar o seu assassinato no Bié. Daqui a 5 anos, Angola estará nas missões de paz da União Africana e das Nações Unidas. A afirmação é do professor de Estratégia e Relações Internacionais da Academia Militar Portuguesa, numa entrevista exclusiva concedida a este jornal. Sobre o polêmico caso Burla, a tailandesa, cuja sentença está agendada para a próxima terça-feira, o Novo Jornal escreve na sua primeira página: Banco das Filipinas reafirma que emitiu o cheque à Burla, à tailandesa. Dentre os destaques, a FMI trava a compra de 15 aviões da TAG, matéria confirmada com o despacho do Presidente da República, que cancela igualmente a compra de 2 Boeing 777-300. O Jornal de Expansão estampa em caixa alta com o fim da subsidiação do Estado. O preço da eletricidade deve triplicar até o ano de 2020. Revisão do OGE corta 30% dos projetos de investimentos públicos. Já o Jornal Visão refere a entrevista polémica desta semana do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas. General Furtado abre o livro de 12 anos depois. Casa Militar de GES queria pagar. Miala. Combate à corrupção, marimbondos não desarmam. Ilustrando imagens de Manuel Vieira Dias Copalipa e Manuel Domingos Vicente. Depois de ter sido tirado a lama, Norberto Garcia entra em grande na FESA. O manchete titula em grande plano Combate à Corrupção da Pimpa, Marimbondes de Pedra em Cal, ilustrando a matéria com rostos conhecidos como de Zeno dos Santos, Manuel Vicente, Isabel dos Santos e Manuel Vieira Dias Copelipa. Sobre a saída ou não de Samacuva no próximo Congresso, Junfere, que é a liderança da UNITA, Samakuva agarrado ao tacho. Por último, o Ora H questiona na sua primeira página: quem substituiu a Lida Bar não faz parte dos 40 ladrões? Ilustra a matéria com imagens de vários rostos politicamente expostos, dentre eles de João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Samakuva agarra-se à saia dos militantes para permanecer na liderança do Galo Negro. Antigo PCA da Indiama, Carlos Sumbula, envolvido no saco de diamantes nas Lundas. Voz da América, Norberto Sateco.
Muito obrigada ao Norberto Sateco, que nos dava a revista de imprensa a partir do Uambo, em Angola. E, Amâncio, nós podíamos passar então para as redes sociais para ver como é que estão aí os comentários e as perguntas.
É verdade, vamos agora navegar no WhatsApp e no Facebook. Temos um comentário e uma mensagem também que encoraja os trabalhadores da EPAL a lutarem pelos seus direitos, que é do Elidoro Batista, que não é de Angola, mas que é da Beira Moçambique. Diz que sabe muito bem quanto é importante a água, porque a sua cidade, Beira, passou 3 semanas sem água e encoraja os trabalhadores a lutarem pelos seus direitos. Temos depois uma lista de questões que têm a ver com a água. Como se diz, Maíra, também, a ocasião faz o ladrão e as pessoas aproveitam-se para falar de questões de água, que é um bem essencial. O Profílio Ateu diz que em Angola, sendo um país rico em recursos hídricos, o que está na base da carência do mesmo é algumas províncias do país. Também ligado a esta questão, temos o Narciso Cacuaco, que diz de quem é, ou melhor, que questiona de quem é a responsabilidade dos contadores que estão fora do quintal, em vez de serem colocados dentro de casa, e quer saber se o governo concorda com a vossa existência ou não em relação aos trabalhadores, visto que o governo não gosta de críticas e quando se trata de greve, pior ainda. E depois também temos o Tiago Fumaça, que diz que a água no município de Simeone, no município das Belas, diz que sai água turva, ou melhor, não sai água. E também temos o Abel Estrela, quer saber, esta é particular, quer saber se o nosso entrevistado é do Lubito. É uma questão fora do assunto da água.
Exato.
E também temos Mumi Felipe, que quer saber, em relação à qualidade da água, porque é que a água não tem qualidade, porque é que tem aquela cor e aquele cheiro.
Nosso convidado. Muitas perguntas, não sei se conseguiu apontar todas.
Tem a ver com a qualidade da água no geral.
Exatamente, todas muito relacionadas com a qualidade da água.
A péssima qualidade da água que é fornecida aos consumidores tem a ver também com a péssima gestão da EPAL. Acaba por ser mesmo uma gestão danosa e criminosa. Nós, neste momento, ou seja, a EPAL, neste momento, não tem produtos químicos necessários para tratar a água. É uma situação que não é inerente à greve, mas sim é inerente à má gestão do Conselho de Administração que a EPAL tem. Neste momento, não é. É uma situação que, na verdade, os colegas foram denunciando, não é, ligavam, faziam chegar esta informação à Comissão Sindical, mas que não tínhamos oportunidade de divulgar, e vamos agora, aproveitando esta oportunidade, temos estados mais próximos aos microfones de diversos órgãos de comunicação, e vamos denunciando esta situação. Não se compra produtos químicos para tratar a água. Além de não se criar as condições necessárias, de trabalho, nem os produtos necessários para o tratamento da água é adquirido, mas isto por capricho dos nossos administradores. Por isso é que temos uma água com péssima qualidade, ou seja, uma água com cor, e com cheiro e com sabor. É a razão de termos esta água imprópria ao consumo humano, e que eu aconselho aos nossos consumidores a não beberem esta água, porque pode mesmo causar patologia bastante graves, ou mesmo a causar a morte de muitas pessoas.
Vamos continuar então. Muito obrigada por esse esclarecimento. Vamos até Malanje, onde está Honório Oleca. Honório Oleca, muito boa tarde, boa noite.
todos da Rádio Voz da América. É, a minha questão é a seguinte. É, acompanhei minuciosamente as notícias concernente à centralidade de Kwanza Norte. E vi que lá há sistema de rede de produção de água potável. E mesmo na mesma centralidade, vivem lá pessoas e tem casas também menos não habitadas, mas como é que o sistema, eu gostaria de saber ao convidado, como é que o sistema lá não funciona, por que não funciona e quais são as causas que fazem com que não funcione.
Como é que o sistema não funciona, Sr. Honório? O que o Sr. Honório quer saber é como é que o sistema não funciona no Kwanza Norte, é isso?
Sim, no Kwanza Norte, no diferente foco habitacional.
Ok, está certo. Muito obrigada, um ótimo fim de semana para si. António Domingos, não sei se saberá quais são as questões, os problemas que se passam no Kwanza Norte, mas, pelo que o nosso ouvinte estava a dizer, é uma centralidade nova e tem problemas de água.
Penso que esta centralidade do Kwanza Norte está localizada na província do Kwanza Norte.
Exato.
E não poderei agora responder esta questão porque a IPAL, ou seja, a empresa pública, não é, de água de Luanda, é de âmbito provincial, e,
uhum,
então só não respondemos por situações, não é, que estão dentro das fronteiras da província de Luanda.
Exatamente. Amâncio, nas redes sociais.
Não, apenas esclarecer alguns nossos amigos, como por exemplo o Orcel Manga, que está em Luanda, que aqui estamos a tratar da greve dos trabalhadores da EPAL e a questão da água, e não necessariamente de outras questões de fórum político angolano, porque ele colocou questões que têm a ver com o Fundo Soberano. Numa outra ocasião,
exatamente,
poderemos ter essas questões respondidas. O nosso convidado hoje tem muito a ver com a água e já fez importantes esclarecimentos em relação à qualidade da água, por exemplo, que é uma questão que achamos, como tantos outros, gravíssima.
É verdade, Amâncio, muito obrigada. Espero que os nossos ouvintes e internautas entendam que estamos aqui a debater os problemas da água, os problemas dos trabalhadores da EPAL que estão em greve. E eu aproveito aqui para colocar uma questão, António Domingos. Pelo que eu vi, no vosso caderno reivindicativo está o reajuste salarial que de 200%. É isso? Está correto? Qual é o vosso salário hoje, atual, e qual é o vosso objetivo com esta greve? Até quanto é que vocês gostariam que o vosso salário fosse aumentado?
Exatamente. Nós estamos a exigir um aumento de salário na ordem de 200% para os salários mais baixos, ou seja, para aquelas pessoas que têm um salário de 50 mil kwanzas, para que passem a oferir um salário na ordem dos 150 mil kwanzas, e as outras categorias que têm um salário melhor poderão ser aumentadas numa percentagem menor, inferior. Podem, não propriamente 200% para todas as categorias, mas sim para os salários mais baixos, que será de 50 mil kwanzas para 150 mil. Já as outras categorias serão aumentadas uma porcentagem de poder de 30, 80, 100 por ali, mas também são negociáveis, né? São negociáveis.
Qual é a sua categoria? Qual é?
Mais preocupados com os salários baixos.
Exato.
O que é que exigimos? Penso que um dos fundamentos tem a ver com o aumento, não é, do salário do Conselho de Administração. Que passando, né, antes tinha um salário de 1 milhão e 5 mil kwanzas, né, era o salário mais alto, que é o salário do presidente do Conselho de Administração, e que agora, no ano passado, passou a ser 2 milhões e 557 mil kwanzas. E pensamos que se o salário, se há dinheiro para aumentar os salários de quem já tinha o salário mais alto,
não podemos agora servir-nos do argumento de falta de dinheiro para aquelas pessoas que têm um salário mais baixo. Se o senhor PCA não conseguia satisfazer a sua necessidade com um salário de 1 milhão de kwanzas, aumentou mais de 100%, então pensamos que quem ganha 50 mil kwanzas está distante de conseguir adquirir a cesta básica, adquirir, garantir a sua sobrevivência e de poder integrar-se dentro deste círculo econômico, não é, que está nacional, não é, e que está cada vez mais a ser assolado pela inflação. Não, os produtos no mercado estão cada vez mais altos, a cesta básica não é que custava um preço mais baixo em 2012, quando foram fixados esses salários. De 2012 para cá, penso que os preços subiram de forma estrondosa. Então, é a razão também de pedirmos um aumento de salário. E, por outra, quando se fixou esta tabela salarial lá vigente, tínhamos, cobrávamos aos nossos clientes uma tarifa equivalente a 1.600 kwanzas, isto em 2012. Mas nos últimos anos fomos atualizando as tarifas, passamos a cobrar mais aos nossos clientes. De 1.600 passamos para 2.000 e alguma coisa, depois para 4.000 e alguma coisa. E hoje cobramos no mínimo 6.700 kwanzas. Então penso que há muitas razões que fundamentam, não é, esta exigência, que é o,
portanto, o que está a dizer,
do salário.
Portanto, o que está a dizer é que não só os membros da administração viram os seus salários aumentados, como as tarifas da água também aumentaram, mas os vossos salários não.
Exatamente, os nossos salários não. E que nós achamos justos.
E qual é, nesta fase das negociações, qual é a resposta que vocês têm por parte dos, dos empregadores, não é? Com quem vocês estão a negociar?
O nosso empregador, penso que a única palavra que conhece, não é, para perante a negociação é não. Não é? É sempre não. Não vê a possibilidade de, não é, discutir, de apresentar uma contraproposta, nem podermos discutir. Mas diz que não há agora, não é, condições para aumentar os nossos salários, e pensa em discutirmos um aumento na ordem de 20 ou 30% só em 2020. Mas isto é uma estupidez. Porque isto é uma empresa pública e os gestores estão ali provisoriamente, né? Pensamos que isto é uma manobra dilatória e que em 2020 possivelmente já não estarão ali. Pretendem adiar não as negociações, né? Que essas negociações sejam, se calhar, levadas a cabo, né? Por outras pessoas que venham a administrar a IPAL. Então, estamos a falar de situações presentes e urgentes. Os salários estão baixos, os trabalhadores não têm conseguido garantir o seu sustento com estes mesmos salários, colocam-se na situação de mendigo, têm que pedir aos seus parentes próximos, né, um quilo de feijão, um quilo de fubá, peixe, frango e outros produtos para garantir o seu sustento, e tem até pedido endividados cada vez mais para satisfazer necessidades que, no fundo, têm a ver com a prestação das atividades profissionais. Refiro-me aos custos de transporte e alimentação.
Repare
que nós temos um refeitor que comercializa a refeição com valor de 1.500 kwanzas, mas que ao trabalhador é dado apenas 1.000 kwanzas para custear a despesa de alimentação. O trabalhador nem consegue, mesmo nos nossos refeitórios, adquirir a sua refeição e tem que andar para os locais mais distantes, não é? para adquirir alguma coisa, para simplesmente fazer peso no estômago e não propriamente alimentar-se.
Muito obrigada, António Domingos. Nós agora vamos falar com Francisco Bernardo, ele está em linha e fala-nos a partir de Luanda. Muito boa noite, Sr. Francisco Bernardo.
Boa noite, boa noite.
Pode colocar a sua pergunta. Seja breve, não temos muito tempo.
Na verdade, eu gostaria de saber o que é que verdadeiramente a IPAL está a fazer, porque nós também temos visto que o fornecimento de água não tem sido, apesar da greve que tem feito, o que é justo fazer também na greve, mas o que é que a IPAL tem feito para melhorar o fornecimento de água? Que, a reivindicação tem a ver com o salário, mas nós não temos visto também água em casa. Então, o que é que tem feito que é para nós termos de água de forma permanente?
Muito obrigada. Portanto, o que o Sr. Francisco Bernardo gostaria de saber é o que normalmente quando há, por exemplo, greves dos transportes, tenta-se manter os mínimos, a greve dos enfermeiros, dos médicos, da educação, tenta-se manter os mínimos. Sr. António Domingos, nosso convidado, o que é que a IPAL tem feito para manter os serviços mínimos?
Penso que esta é uma responsabilidade que deixamos à entidade empregadora, porque nós, enquanto trabalhadores, nos comprometemos inicialmente, quando deu-se início à greve, em garantir esses serviços mínimos para satisfazer as necessidades inadiáveis da população. Mas verificamos que a entidade empregadora, um dos argumentos que usa é que não poderá atender às reivindicações dos trabalhadores porque os serviços estão a ser fornecidos de forma regular. Isto ofendeu bastante os trabalhadores que, de forma sacrificante, estão a trabalhar em condições bastante precárias. Repare que nós, para distribuir, antes de distribuir a água, temos de fazer o respectivo tratamento. E estes trabalhadores não têm condições mínimas, não têm luvas, não têm máscaras, não é? E têm que carregar sobre suas cabeças ou ombros sacos de cloro, sulfato e outros produtos necessários para o tratamento da água. Então, mas a todo, não é? Penso que pelo comprometimento, não é, que temos com os nossos consumidores, nós vamos fazendo este sacrifício. Os trabalhadores decidiram que, enquanto durar a greve, os serviços mínimos deverão estar garantidos. Mas o empregador não manifesta vontade de socorrer esses trabalhadores, né, que estão trabalhando em condições bastante precárias, condições que até têm causado mortes, uma vez que nós trabalhamos expostos a produtos químicos, a um ambiente, né, de insalubridade, que tem sido bastante penoso aos trabalhadores, porque não têm meios, se bem que alguns trabalhadores vão comprando, adquirindo máscaras, equipamentos de proteção individual, luvas, por meio do seu próprio salário, que também é um salário magro, e cai tarde, não é? O trabalhador recebe muito tarde o seu salário, a empresa não paga o salário pontualmente, vai pagando quando lhe apetecer, apesar de se verificar, não é dinheiro suficiente na nossa tesouraria, não é, em nossas contas bancárias, mas o empregador não vê como prioridade o pagamento do salário. E, por outra, os trabalhadores também estavam a garantir serviços a mínimo de forma, não é, sobre uma pressão ou uma coação por parte da polícia, porque a polícia estava por cima desses mesmos trabalhadores, dizendo a eles que não podiam aderir à greve e não podiam reduzir, não é, o número de máquinas ou de bombas de água, apesar desse mesmo grupo de trabalhadores estar reduzido. Uma vez que estavam reduzidos, então deviam trabalhar com um número de máquinas também reduzido. Mas a polícia impedia que, não é, que isto acontecesse. Os trabalhadores estavam a trabalhar como cavalos, não tinham quase tempo para o descanso, né, descanso nem para tomar as suas refeições.
António Domingos.
São situações que empurram os trabalhadores agora a retirar esse serviço mínimo, apesar de ser contra a nossa vontade.
Exatamente. Senhor António Domingos, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, ter esclarecido durante uma hora quais as reivindicações, quais os motivos para esta greve que já decorre desde dia 28 de março e os nossos votos de boa sorte nas negociações. Portanto, este foi o Angola Fala Só. Mais uma vez agradecemos a todos por terem estado aqui connosco.